Salve, amigos, fãs de esportes, fãs de tênis, bem-vindos ao episódio 95 do Mundo Tênis Podcast. Chegamos aqui na terça-feira para falar aí sobre nossas expectativas para o Masters 1000 de Madrid, que começa na quarta-feira, no caso amanhã, ainda com a chave masculina e a chave feminina. Amanhã já tem Brasileiro em quadra, mas a gente também vai falar um pouco sobre o que aconteceu na semana passada. Munique, Stuttgart, também Barcelona, em Bucareste, em Rouen. E a gente vai falar sobre os títulos, campeões e a nossa expectativa para os brasileiros, entre a chave de Madrid e também dos favoritos aí. Vamos falar sobre Nadal, sobre a existência do Djokovic, sobre a chave do Sinner e do Alcaraz. E boa noite, Rafael Aloy, como você está?
Boa noite, tudo em paz, né? Um salve aí pra galera que estiver ouvindo a gente ao vivão, quem for ouvir depois também. Vamos lá, tem muita coisa boa para falar, né? João lá em Bucareste, o Rude Tsitsipas lutando para ver quem quebrava, ó, o tabu primeiro, né? O tabu da vida de cada um tenística. Ribakina, né? Surpreendendo lá em Stuttgart, ganhando a Iga, jogando muito. Tem bastante coisa para a gente falar mesmo. Por onde começar, né, Matheus? O que você manda aí?
Vamos começar por Stuttgart, onde Helena Rybakina conseguiu um baita título, um enorme título. Ela venceu a Iga, primeira derrota da Iga em Stuttgart na carreira dela. Na carreira da Iga, ela nunca tinha perdido em Stuttgart, né? Tinha jogado lá em duas oportunidades, tinha sido campeã nas duas. Ano passado, a Sabalenka deu uma pressão, esse ano a Rybakina ganhou. Com autoridade, jogando muito bem, pressionando a Iga, sacando muito bem e não dando chances para a Iga. Então, a maioria dos jogos tem sido da Iga contra a Rybakina. A Rybakina está conseguindo sufocar a Iga dentro do jogo dela, sacar muito bem, pressionar a devolução. E a Iga não está conseguindo encontrar o saque da Rybakina, não consegue entrar dentro do saque da Rybakina. E aí o jogo dela fica meio desconfortável e fica cada vez mais pressionada dentro do saque dela. E a Rybakina foi bem no torneio, venceu a Kostyuk. Na final, o Kostyuk também fez uma grande campanha. Mais uma boa campanha da Kostyuk, que já tinha ido bem na Austrália. Mas a Rybakina aí, Rafa, mostrando seu valor e valorizando ainda mais o seu título.
Ganhou com autoridade, né? Esse jogo contra a Iga, ela jogou muito mesmo. Foi, fez jus, né, ao nível que a gente sabe que ela tem. Ela já apresentou em campeonatos, principalmente na Australian Open, indo muito longe, chegando em final. Ela mereceu demais esse título, jogou muito. Na final, como você até falou, né, em off, antes da gente começar, ela fez o que tinha que fazer, né? Era favorita e ganhou também com autoridade. Uma ótima semana da Rybakina, que ela consiga manter, porque esse, na verdade, é o nível dela, né? Digamos, o habitual, né? O que a gente sabe que ela pode entregar foi o que ela mostrou nesse torneio. E é surreal, né? A Iga, porque, pô, no saibro, ela é ainda melhor do que ela já é nos outros pisos. Então, acho que isso valoriza ainda mais a vitória, né, da Rybakina. E coloca uma pulguinha atrás da orelha da Iga, né? De que, ó, não é tão imbatível assim no saibro, né? Tem que tomar certos cuidados aí. Roland Garros se aproxima. Talvez não vai ser tão, né, soberana como ela costuma ser lá, né? Vai ter que ficar de olho aí, principalmente se cruzar com a Rybakina. Você acha que é um jogo, inclusive, que encaixa, Matheus, né? Você diria, né, que é um match que encaixa o jogo para a Rybakina? Ao microfone, Matheus.
Eu falei, a Rybakina com o poste dela, né? Quem sabe quem ganha é Stuttgart, ganha um poste, né? Eu acho que é um matchup muito difícil para a Iga, porque a Rybakina pressiona na devolução e também consegue um bom saque. Mas eu acho que a Iga não conseguiu identificar formas de vencer a Rybakina com tranquilidade. Em Stuttgart, são condições mais rápidas, né? Então favorece mais um pouquinho a Rybakina, né? Que é um jogador que gosta de um jogo mais direto, de mais potente do que a Iga. Em Roland Garros, eu já tenho uma expectativa que a Iga consiga lidar melhor, né? Porque as condições não são tão rápidas, não são tão pesadas quanto é em quando é Stuttgart, como é em Madrid, que tem um pouco de altitude também, é um jogo mais rápido. E a Rybakina, ela consegue isso. Ele tá conseguindo jogar muito bem. O problema da Rybakina, né, são as questões físicas. Fica constantemente machucada. Ela não consegue se manter fisicamente bem durante muito tempo. E isso acaba atrapalhando ela, infelizmente, no circuito. Mas ela é uma menina de muito talento. É uma menina que é capaz de fazer muitas coisas dentro do circuito. A Iga, ela não jogou o melhor dela na semifinal, isso é uma coisa muito clara para mim. Mas a Rybakina, ela é uma jogadora perigosa. Ela tem jogado muito bem. Em alguns momentos tem jogado bem mais consistente que a Iga, mas as questões físicas ainda são importantes. E acaba que a Iga é mais regular do que a Rybakina e do que a Sabalenka também, que não está conseguindo repetir boas atuações ainda esse ano.
Manda um salve aqui, né, pro Pedro. Thiago Neves mandou, falando que, né, tá acompanhando pela primeira vez. Legal demais, valeu pela força. Raquel Natália, né, que tá sempre aí, palpitou no Sinner e na Rybakina, né, já na lata, assim, né, já sem dó. E o Wandershow tá sempre com a gente também, que falou, né, que parece que a Iga tenta ganhar da Rybakina, né, jogando como a Rybakina, né, e não talvez tentando jogar o próprio jogo, tentando buscar uma tática mais cadenciada, quebrar um pouco mais o ritmo, né? Entra na pancadaria e na pancadaria, né, acho eu, né, que Sabalenka e Rybakina ficam mais confortáveis.
Ah, como fica? Lá em Hawaii, Rafa, Deus Luane. Luane Stephens, campeã lá em Hawaii, uma boa campanha. E aí a gente tem que falar da Sloane, né? Que é um jogador que muitos altos e baixos, que não consegue repetir consistentemente boas semanas. Ela venceu na final a Magda Linette por 2-7 a 1. Na semifinal tinha tirado a Carolina Garcia, nas oitavas tinha tirado a Carolina Pliskova e na estreia tinha tirado o Stearns, ou seja, não foi uma chave tão tranquila assim. E ela conseguiu jogar de um nível mais alto do que estava acostumando a jogar nos últimos tempos. E aí eu queria saber um pouquinho de você sobre Sloane, do que a gente pode esperar para a temporada de Saibro. Uma menina que joga muito bem na Rádio, mas que no Saibro não consegue manter as mesmas atuações que na Terra Batida.
É, assim, não sei se, né, se vai ser, se ela vai conseguir manter, né, toda essa consistência. Mas o fato dela ter feito uma boa campanha, jogando bem, com uma chave que não era das mais fáceis, né, ganhando de quem ela conseguiu ganhar, eu acho que ela se candidata, né, sim, para poder chegar longe, né, apresentar um bom tênis nos próximos torneios. Agora, ainda acho que é uma tenista, né, que oscila bastante, né. Não sei se, digamos, não sei se eu apostaria todas as fichas, assim, né, cegamente aí, de que, ah, vai chegar longe, certeza, no próximo torneio. Ainda acho que vai dar uma oscilada. Você acha, né? Você bota fé aí?
Oscila bastante. E não é que seja uma jogadora ruim, ela tem que só rever essa questão da oscilação mesmo, que ainda é algo que tem pegado e tem impedido ela de ser consistente durante o circuito. Quem sabe aí voltar no top 10, tudo mais, eu acho que ela tem potencial para isso.
Tênis ela tem, né? Ela mostra isso, né? Quando ela tá bem, ela é uma jogadoraça, mas fica difícil essa questão da consistência que você falou, né? Não adianta fazer um torneio muito bom e vários seguidos, né? Mais ou menos. Mas ganhou um título, quem sabe também, né? Não dá a confiança, ganhou de jogadoras de alto nível, né? Inclusive, eu achei, né, até que a Garcia ia copar esse torneio, mas não rolou, né? Vira e mexe, ela quebra nossos corações, né, Matheus?
Isso, deixa eu mandar um abraço também aqui pro Fábio Gurgel, que tá com a gente. A gente já vai falar do João Fonseca, Raquel. Vamos falar de Barcelona agora, passar por cima um pouquinho de Barcelona. A gente teve aí o título de Casper Ruud, o primeiro título dele, que não é um 250. Temos que falar sobre isso, falar sobre o momento de Casper Ruud. E Rafa, ano passado o Ruud, ele fez uma escolha diferente. Optou por jogar amistosos antes da temporada, aqui na América Latina, com Nadal. meio que quebrou a pré-temporada dele, teve que fazer uma intertemporada durante a gira de Saibro Sudaka, e não jogou bem durante o ano, teve várias oscilações, teve um momento de crescimento bom ali em Roland Garros, foi finalista e tudo mais, mas não foi um ano consistente do Casper Ruud. 2024 é um ano consistente do Casper Ruud. E uma hora ou outra a gente já esperava que isso fosse acontecer. E em Barcelona ele conseguiu um nível de atuação muito bom, muito alto, um nível de atuação que deu a oportunidade dele de fazer não só a final em Monte Carlo, mas também vencer o título em Barcelona, vencer o título sobre o Stefanos Tsitsipas, que mais uma semana conseguiu repetir boas atuações no Saibro e mostrou que é um jogador que tem capacidade de chegar longe nesse tipo de piso e que bem fisicamente também consegue ameaçar. E eu queria que você falasse um pouco aí do que você viu aí em Madrid com esse título do menino Casper, Rafa.
Cara, esse torneio foi bem interessante. Claramente os dois eram, né, os melhores tenistas do torneio, de nível, né? Estavam jogando muito, muito, muito. O Tsitsipas já demonstrava que estava um pouco cansado, né? Veio do ti da semana, né, seguida de Monte Carlo e já emendou Barcelona, jogando muito, tendo jogos duros, né? Tendo que virar jogos, jogar jogos de 3 sets. O Ruud chegou claramente mais inteiro na final. E aproveitou, né? Acho que ele foi muito conciso, assim, muito bem na final, taticamente bem, muito intenso. Teve momentos no jogo assim que, meu, tava. Você não via assim como que o grego ia ganhar um ponto, né? Se não fosse um ace, né? Uma bola milagrosa, digamos assim, que o Rudy tava muito firme, muito consistente. Ele demorou um pouquinho, né, para pegar, né, no breu ali no começo do jogo, mas depois que ele encaixou, pegou confiança e achou um jeito de jogar, foi que foi, né? E mostra que realmente, assim, lógico, tirando, né, o Djokovic talvez e o Alcaraz, o Ruud e o Tsitsipas são os tenistas que são melhores no Saibro. Há anos já, não é de agora, né? A gente fala também do Zverev, né, que vira e mexe e faz boas campanhas no Saibro, já ganhou Madrid 2 vezes, já chegou muito longe em Roland Garros, mas o Tsitsipas e o Ruud têm resultados mais, muito mais expressivos no Saibro e toda temporada vai bem. Então, o grego disparado, acho que não, é bem nítido, né? O tênis que ele joga no Saibro, ele se sente bem mais confortável, taticamente encaixa bem melhor, né, com o estilão dele. E o Ruud também se mostra, né? Sempre um tenista que chega muito longe no Saibro. E ele gosta, principalmente, né, dos torneios que o Saibro é um pouquinho mais lento. Ele vai muito bem. Ele é um tenista completo. Ele tem nível, na verdade, de ganhar Master 1000, né, Matheus? Com todo o respeito, mas ainda bem que ele quebrou essa barreira, porque na
Já
real o
passou
nível.
perto algumas vezes, né, Rafa? O Rudi.
Oi?
Passou perto algumas vezes.
Já, até de final de Slam, né? Que ele também deu azar, né? Só jogou contra Gaultier em final, né? De Slam.
Ah, tive duas finais de Roland Garros. E uma ele pega o Djokovic e outra ele pega o Nadal.
Aí é embaçado mesmo, né? Ele fez o que tinha que fazer, digamos assim, né? Não é culpa dele. E até
É
falei no outro
complicado. É.
episódio, no último episódio, que o Ruud, todas as finais que estavam mostrando, nas últimas finais dele, de ATP 500, né? Ou de Master 1000, pô, ele só pegou pedreira também. Perdeu de Alcaraz, perdeu de Tsitsipas, ele não perdeu também, né? Assim, de jogador meia boca, sabe? Assim, pipocou, ele entregou. Não, ele poderia talvez, né, ter jogado melhor? Poderia. Mas não é que ele perdeu, né? De, digamos, como ele era amplo favorito e perdeu. Mas acho que foi muito importante para ele romper essa barreira e colocou um triplex na cabeça do Tsitsipas, né? Que nunca ganhou um ATP 500. Já são o quê, Matheus? 10 ou 11
Zero
finais?
onze, zero onze.
0, 11 em finais de ATP 500, cara. Então, era o duelo, né, para ver quem quebrava a maldição primeiro. O Ruud ganhou. E é bom para ele, né? Acho que vai dar uma moral aí para ele seguir na gira de Saibro super bem. Ele é um dos favoritos, né, para chegar longe em qualquer torneio no Saibro. E pro Tsitsipas, acho que não. Seria interessante se ele tivesse uma pausa pré-Roland Garros. Eu acho, né, que se ele for muito longe em todos os torneios de Saibro, ele vai chegar em Roland Garros meio jogo de 5 sets. A gente sabe, né, que ele depende muito, né, do físico, tá muito zero bala para conseguir render bem. Então, se eu sou antecipado, dá uma pulada em algum torneio, vai chegar em Roland Garros lá e lutar por coisa grande, porque ele tá jogando bem. Ele tem tênis para ganhar no Saibro de qualquer um.
É, e são dois Masters 1000 de 2 semanas, né? Tanto Madrid quanto Roma. E aí, semana antes de Roland Garros, provavelmente ele não vai jogar. Provavelmente, para evitar esse desgaste. Se ele jogar, é uma estratégia muito complicada, né? Dele querer jogar antes de Roland Garros. Quem foi campeão também, Rafa? Só que lá em Munique, a terra que geralmente quem ganha é o Rune, é Zverev. Rune era bicampeão em Munique. Mas dessa vez foi um jogador local aos 33 anos de idade, Jean-Lennard Struff, entrou aí no ranking dos mais velhos a conquistar seu primeiro título de ATP. Venceu na final o Taylor Fritz, que está naquele ano gangorra, altos e baixos e tudo mais, e não está conseguindo jogar bem. Mas o Struff é aquele cara que você pergunta assim a qualquer um: Struff tem um ATP? 100% das pessoas diriam: não, eu acho que tem. Eu acho que tem, mas ele não tinha. E conseguiu aí repetir uma semana boa em Munique e ser campeão em casa.
Struff é um tenista perigosíssimo, né, cara? Vira e mexe, né? Ele apronta, já aprontou contra o Alcaraz. Ele é um tenista que é chato, né? Se ele tá num bom dia, né? É difícil jogar contra. É chato, experiente pra caramba. Se eu não me engano, né? O terceiro tenista mais velho a conquistar um ATP. O primeiro da carreira. Jogou muito em Munique. Amassou o seu querido Rune. Né, mano? Deu um amasso no Rune. 45 minutos de jogo. Não deu nem graça. Né? Mas eu também achei, né? Eu tava botando fé que o Zverev, né, ia levar esse torneio, mas também, né? Acabou caindo antes, num jogão. Não foi uma má campanha, não é zebra. Mas o Struff fez aí, cara, uma semana maravilhosa, mereceu demais, amassou todo mundo. E bom também ver o Fritz, né? Tipo, jogando bem. Nunca ganhou, né, um título ATP no Saibro, chegou numa final, mas como você falou, ainda oscilando. Mas chamou muita atenção, principalmente esse jogo, né, do Struff com o Rune. Foi uma discrepância ali muito grande. O Rune tem que dar uma acordada aí, né?
Meio complicado pro Rune, né? São muitos momentos ruins ultimamente. A gente mais fala ele sobre os momentos ruins do que sobre os momentos bons. Então isso eu acho um tanto quanto preocupante, Rafael. E aí, você fala do cara, o Struff mereceu o título. Na verdade, já merecia bastante tempo. E conseguiu uma boa semana, com bons resultados, com boas atuações, com um nível muito alto de tênis. Ele é um cara experiente, também ótimo nas duplas. É um jogador que consegue ter um bom nível de atuação nas duplas também, o Jean-Lennard Struff. Na semana ele venceu o Botit van Zandesculpt, o Félix Auger-Aliassime, e aí o Rune na semi e o Fritz na final. E agora joga essa próxima semana agora em Madrid. Vamos pular de Munique para. Pode falar, Rafa.
Não, só ia comentar que campanha, né? Também, né? A gente tem que valorizar e cravar, né? Que não é que ele chegou, né, na final porque a chave abriu, né? Tipo, né? Jogou contra ninguém até a semi, a final. Não, foi uma campanha muito boa. E o jogo dele encaixou super bem lá, apesar, né, dele ser um tenista, como você falou, né? Joga bastante dupla, ele voleia bem, saca muito, então. Não necessariamente nesse olho e fala, nossa, né? Tipo, um tenista saibreiro, digamos assim. Mas jogou demais, mano. Vamos torcer, né? Quem sabe dar uma moral, dar uma aprontada lá no Madrid.
Sim. Bucareste teve uma final entre o Marton Fucsovics, o húngaro aí, o amostrado, já dizia a professora Lucini, contra o Mariano Navoni, argentino que tinha feito final do Rio Open e que estava no quinto torneio profissional aí dele e já chegando longe na maioria deles. O Mariano, equipe do torneio profissional, não. Equipe do torneio ATP. ATP. O Mariano Navoni fez uma boa semana, acabou perdendo na final com o Marco Futjovic, que conseguiu seu segundo título ATP e o segundo no Saibro. O Futjovic não é um cara que a gente espera que ele vá longe nos Masters 1000, Rafa. Mas ele consegue ter um nível de consistência e conseguir bons resultados, seja no Saibro, seja na Hard. Um jogador que mantém um nível de consistência e continua ali jogando nos torneios grandes, 1.500, 250, às vezes ganha de um jogador melhor ranqueado, de um top, às vezes perde muito fácil, mas é um cara que tá sempre ali, né?
Sim, é um tenista muito físico, né? É forte pra caramba, né? Corre pra caramba, chega em todas. Ele é um tenista enjoado, digo assim, no sentido que ele tem umas bolas mais venenosas, assim, né? Você não dá nada pra ele, mas ele vai lá e faz um jogo chato, né? Que complica o adversário, você não sabe bem, né, o que esperar, ele varia bastante o jogo, então ele é sempre um tenista perigoso. E conseguiu ganhar um título que, claro, não sei o que você acha, mas até achava que tinha outros tenistas, né, que estavam mais favoritos que ele. Mas vamos citar e engrandecer, né, o Navoni, porque, aliás, né, Matheus, se você quiser comentar rapidamente aí, né, você que bateu nessa tecla bastante nos últimos episódios. Que fase da Argentina, hein?
Então, para você ter uma ideia, nesse momento, Rafa, a Argentina, ela tá levando 4 jogadores para as Olimpíadas, né? E aí tá tendo uma disputa do Dias Acosta com o Navoni. E aí, o Thiago Monteiro, que foi terceiro colocado no PAN, está na dependência do Navoni continuar na frente do Dias Acosta antes dos Jogos Olímpicos. A Argentina hoje tem 7 ou 8 jogadores dentro do top 100. Já tem 3 meninas no top 100 da WTA. E está no ótimo nível. E o Navoni é um desses jogadores de ascensão. E aí tem o Navoni, tem o Dias Acosta, tem o Cerúndolo, tem o Baez. E aí tu tem o Federico Coria, tem o Francisco Comensanha. Então, são muitos jogadores bons, crescendo, entrando dentro do top 100 e jogando grandes torneios. Hoje teve quali em Madrid, teve 5 argentinos jogando o quali, a final do quali em Madrid. O Brasil teve 1, por exemplo. Então, a fase dos caras é boa, né? Embora só o Banes tenha passado dos 5, né? Mas a fase dos caras são boas e tendo um bom nível. Às vezes a pessoa fala, ah, tá, mas nenhum deles tem o João Fonseca, né? Mas a gente tem o João Fonseca e o restante tá um pouco mais abaixo, né? No caso de prospectos para o futuro. O Guto ainda não apareceu no profissional, por exemplo, muito novo ainda. O Eiji é um ótimo jogador, mas ainda não apareceu no Masters 1000, por exemplo. Então, a gente entender que os argentinos estão numa boa fase. E a gente, já que a gente falou sobre o João Fonseca, em Bucareste, Rafa, ele fez 2 boas atuações, venceu aí o Lorenzo Sonego na primeira rodada, uma baita partida, fez um saque espetacular, que a bola encobriu o Sonego, baita saque, e também passou pelo Radu Albot, né? O Albot que está odiando o Brasil aí nas últimas semanas, também perdeu hoje do Thiago Monteiro, mas o João Fonseca aparecendo bem aí no 250 fora do Brasil, vencendo suas primeiras partidas de 250 fora do Brasil, e quem sabe aí em Madrid, agora que ele foi convidado, conseguir repetir as boas atuações.
O João tá jogando muito bem. Esse jogo contra o Albot foi aula, tá? Eu vi esse jogo aí inteiro. Cara, ele tem kit de ferramenta ali completo, né? É deixada, variação de saque, é slice, é defesa, tem tudo. O João joga muito. Como você até falou em off também, puxando aí o assunto. Acho que a questão dele ainda é o ritmo, né? Essa conseguir, né, por mais tempo, manter a consistência física e mental, né? Uma longevidade maior. Mas as atuações que ele vem tendo, dos tenistas que ele tá ganhando, vai credenciando ele, vai dando confiança, vai dando moral, já, né, recebeu aí vários convites. Ele tá voando, tá bem de verdade, assim, né, o João, principalmente em primeira e segunda rodada, ele pode ganhar de qualquer um. ele está muito, 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 muito completo, muito jovem, muito maduro para a idade dele. Bem consciente, né? Bem
É, o
coerente.
jogo que eu acho que pesa ainda muito o físico dele, né? Quando ele aumenta o nível de intensidade, acaba sentindo no final das partidas. Foi assim no Rio Open contra o Navone. Eu acho que ele tinha condições totais de vencer aquele jogo, mas intensidade e o físico não acompanhou. E agora contra o Tábilo agora em Bucareste.
E foi no detalhe, né, esse jogo também, né? Acho que o João chegou, né, a ter chances, oportunidades. Mas são jogos assim também que acabam ensinando, né, ou trazendo aprendizados para os próximos torneios. Mesmo nessas derrotas, aparenta, né, o João, que tem sempre melhorado, sempre aprendido alguma coisa de torneio em torneio, você vê que ele vai gradativamente aí melhorando, caminhando. Agora vai ter uma baita experiência no Master 1000, uma quadra que anda, a bola anda um pouco mais. Acho que favorece, né, o jogo dele. Então, vamos torcer, né, para ele conseguir fazer uma boa campanha. E sempre com calma, né, mano?
É, vamos lá. É, vamos já para a chave de Madrid. A gente agora já falou João Fonseca e tudo mais. O Wilde também jogou Bucareste, perdeu para o Navone nas oitavas de finais. É um jogo aí meio quebrado, mas vamos falar agora de Madrid, chave principal na tela aí para a gente. Vou falar a estreia dos brasileiros. É, o João Fonseca estreia contra o Alex Mikkelsen, o americano, jogador acostumado a quadras rápidas. É, o Thiago Seybert Wilde enfrenta o Safiulin. E aí, na segunda rodada, pode enfrentar o Lorenzo Musetti. E o Thiago Monteiro, que furou o quali, vai enfrentar o Dusan Lajovic. E pode enfrentar na segunda rodada o Stefano Tsitsipas. Fala um pouquinho aí da estreia dos brasileiros na chave principal do Masters 1000 de Madrid, Rafa. O João Fonseca que pode enfrentar na segunda rodada o Cameron Norrie.
Inclusive, né, só ressaltar, né, que o Matheus vai saber melhor a data específica aí, mas fazia anos, né, que o Brasil não tinha três brasileiros, né, no masculino disputando o mesmo torneio nesse nível de ATP 1000. Então, vamos ficar felizes também, né, vamos ter orgulho, vamos enaltecer o feito dos brasileiros,
Desde
todo mundo.
2010, no Masters 1000 de Miami, quando Tomás Bellucci, Marcos Daniel e Ricardo Melo jogaram.
Olha
Marcos
aí, né?
Daniel e Ricardo Melo caíram na primeira rodada e o Tomás Bellucci chegou nas oitavas, perdendo um tie-break do terceiro para o Nicolas Almagro.
Jogão, né, ali, diga-se de passagem. Saudades, né? Essa época, né, do Belucci. Mas vamos lá, né? Então, olha aí, né? Quantos anos fazia que os brasileiros não apareciam, né, juntos num torneio desse nível. Claro, todos têm estreias delicadas, mas assim, o Wilde vai pegar um Safiulin que não é, né, dos melhores tenistas aí no saibro, né, também oscila bastante. Acho que o Wilde tem total capacidade de ganhar esse jogo. Claro, se avançar, segunda rodada é um pouquinho mais difícil. Agora, o Thiago Monteiro talvez pegou a estreia mais complexa, porém, vamos ver, né? Vai jogar como um jogador, né, que tem um backhand de uma mão. Pode, né, Thiago, taticamente dar uma complicada pro Lajovic. Lajovic que chegou longe, né, em Barcelona também. Vamos ver, né, como é que vai estar o físico dele. Tava fazendo, né, um ótimo jogo contra o Tsitsipas até metade do jogo. Depois, né, o grego acabou engolindo ele. Mas é um ótimo confronto. É muito difícil. Lajovic é favorito, mas taticamente, né, o Thiago, se estiver num ótimo dia e o Lajovic, né, der uma hesitada, ele pode ser, né, que o Thiago complique para ele. E o João, putz, eu acho esse jogo aí, né, até que ele é favorito. O Matheus vai poder falar melhor, né, porque acompanha o americano desde, né, do juvenil. Mas eu acho, né, que no saibro e pelo que o João vem jogando ultimamente, na real, ele tem tudo para avançar. Aí, se passar, vamos de jogo em jogo, né? Mas mesmo o segundo jogo também não é o fim do mundo, né? No saibro. João embalado, hein? Boas primeiras
dá,
rodadas,
né?
Quase todo meio. Dá para sonhar, Matheus.
É muito difícil acreditar, por exemplo, acreditar que ele vai ganhar do Norrie, mas depois que ele ganha uma partida, eu não duvido mais de nada, né? O João Fonseca, ele consegue atingir um nível muito alto de tênis quando ele tá jogando seu prime, né, seu melhor. Ele enfrenta o Mika, você que tem dificuldades claras no cyber, ele é um americano nato, de hard ali, de hard indoor, de pancadaria o tempo todo. O João chegou a enfrentar ele no começo ali do juvenil do João, quando o João tinha 14 anos de idade. É um jogador que é perigoso por conta do seu saque, né, um saque muito forte, mas que no cyber tem um pouco de dificuldade, principalmente na troca do fundo da quadra. Eu acho que o João pode levar melhor. Meu prospecto é que o João seja favorito para essa partida, pelo que vem jogando, pelos seus resultados no cyber e tudo mais. Mas se o Milka assim, ganhar, não vai ser nenhuma surpresa, principalmente porque ele já está mais acostumado no circuito que o João. O Milka assim, já joga desde o ano passado, né? E o João só jogando só o ATP mesmo esse ano, né? Tava dividindo ali Challenger com o Juvenil. Mas acho boa a chance daí do João ganhar assim, essa partida.
Ele é favorito, mas vamos confiar, vamos sonhar. E aí o segundo jogo, o jogo é jogado, né?
É, contra o Norrie, né? E aí a gente tem que levar em consideração qual o Norrie que vai entrar nesse jogo. Eu não sei qual vai entrar nesse jogo. Se é o Norrie que vai jogar muito ou que vai dar brechas? Porque, na minha opinião, o Norrie sempre dá brechas no jogo dele. E aí cabe o adversário a aproveitar. Principalmente porque ele não tem aquele jogo de... Tipo, não é um cara que ele vai matar todos os pontos e o winner. Não vai conseguir fazer isso.
Não.
Acho que o João tem a capacidade de ganhar de um jogador como o Norrie.
Sim. Cara, a experiência conta, né? O certo favoritismo, né? Pro Norrie. Já venceu torneios grandes. Pode ser que isso acabe entrando em quadro e pesando um pouquinho. Mas, a mesma coisa que a gente comentou nos torneios anteriores. O João, cara, tem que entrar franco atirador. Não tem responsabilidade, né? Pressão zero de ganhar do Norrie, por exemplo. Né? Joga, deixa a pressão toda nas costas do Norrie lá. Ele que tem que ser, né? Ele que tem que fazer jogar. Ele que tem que ser favorito e tem que exercer, né? O jogo.
Quem sabe ganhar uma partida, né? Eu acho que ganhar uma partida deveria ser a meta, né, do João. E partida a partida ele vai evoluindo, né? Até porque o objetivo dele claramente é poder jogar o quali aí de Wimbledon, né? Roland Garros já fechou, agora tá esperando um convite, mas jogar o quali de Wimbledon provavelmente é o próximo objetivo do João Fonseca.
E você sabe, né, Matheus, dizer aí, né, pra galera, mais ou menos, lógico, as previsões aí, caso o João vá avançando, em que ele pode acabar pegando aí?
Então, na tela aí com o João, deixa eu ver se o tom tá certo. Vou voltar pra cá. Aqui, achei. João Fonseca, Norrie. Na segunda rodada seria, depois poderia enfrentar o menino Casper na terceira rodada. Aí caso aconteça dele vencer o menino Casper, pode enfrentar o Grigor Dimitrov na quarta rodada, oitavas, né? E aí caso aconteça também um escatombe, ele ganha do Dimitrov também, pode enfrentar o irmão dele, o Yannick Sinner. Então,
bravo. Agora,
é o que pode acontecer, né?
É. Agora, torcer demais para ele chegar nesse jogo contra o Rude. Acho que seria, meu, jogar contra o Rude, né? Finalista de Slam, campeão de Barcelona. Cara que sempre vai bem no cyber, putz, seria um teste, né? Uma experiência maravilhosa. Vamos torcer para ele chegar.
Então, na minha mente, ele venceu do Mikkelsen, vai estar ótimo já, a campanha dele, maravilhoso, vai se garantir o Wimbledon, top. Mas ele tem condições de vencer do Norrie, e aí ele entra contra o Rude e vai entrar totalmente solto. E aí todo mundo vai ver o João contra o top 10, né? Então vai ser um momento que ele vai ser visto, que as pessoas vão conhecer ele, então seria, sabe, excelente, né? Porque, querendo ou não, mesmo se ele enfrentar o Rudy, vai ser ali numa quadra 2, uma quadra 3, uma quadra menor e tudo mais. Ou poder enfrentar o Nori, por exemplo, se ele enfrentar o Nori, quadra inferior e tudo mais. Agora, contra o Rudy, aí é o Manolo Santana, o Arantxa Sanchez, é uma quadra maior, é transmissão internacional, então seria curioso, todo mundo ia querer ver um jogo desse. Agora, completar sobre os brasileiros, o Thiago Monteiro tem uma partida dura contra o Dusan Lajović, Lajović que fez semifinal em Barcelona, perdeu aí do grego, 3-3 para eles, né, em confrontos diretos, 3 para cada, o Thiago 3 para o Dusan Lajović. O Thiago tá jogando bem, jogou bem o Quali, passou do Puy, passou do Aalborg. A quadra em Madrid é uma quadra mais rápida. O serviço do Thiago tem feito bastante efeito. E aí, uma esquerda de uma mão pode acabar sendo favorável para o Thiago Monteiro, né? O Lajović faz a esquerda de uma mão. Jogador habilidoso, mas que jogos longos ele acaba perdendo aí, porque ele não tem tanto físico quanto os adversários. Então, são alguns aspectos positivos para o Thiago Monteiro. Mas que vai ser fácil, não vai ser fácil. O Dusan Lajović está jogando bem. E caso passe em frente, o Stefanos Tsitsipas, que tá voando, né? Tá em alto nível, jogando muito bem. O sorteio não foi bem, não foi bom pro Thiago Monteiro, né? E o Thiago Sebastian Wilde enfrenta aí o Roman Safiulin. Eu acho que é uma boa estreia pro Thiago Wilde. Principalmente porque o Safiulin joga parecido com o Thiago, batendo adoidado na bola, não tem muita cerimônia para bater, para atacar e tudo mais. Acho que o Thiago pode passar bem aí do Safiulin, quem sabe chegar aí numa segunda semana, ou segunda semana aqui, numa partida contra o Musetti. Acho que tem condições de vencer o Musetti também, jogando constante. Quem sabe enfrentar o Alcaraz na terceira rodada, Rafa? Acho que seria bom pro Thiago, né?
Seria maravilhoso também. Mesma coisa, né, que a gente falou pro João, vale pro Wild, né? Que a experiência seria incrível, né? Jogar contra o Alcaraz, tá jogo que jogando em casa, né, na Espanha, pô. Quadra central muito provavelmente. Seria maravilhoso. É que essa segunda rodada eu já acho mais complicada do que, por exemplo, Fonseca contra o Norris. Na hora que
Aí o Musetti, que foi o
Saibro, né?
italiano que perdeu na final do US Open Juvenil pro Thiago Sebastian Wilde.
É verdade, né? Mas era na hard.
É.
O Musetti gosta do Saibro. Né? Ele joga melhor no Saibro
Se bem que
na hard.
a fase do Musetti tá tão ruim que é capaz de perder pro Bayern. Brincadeira.
Não, mas
Mas o
assim, como
Musetti
você
tá
falou.
fazendo bem.
Mas como você falou, o Wilde tem total capacidade de também chegar na terceira rodada, mano. Imagina, dois BR na terceira rodada, jogando contra top 10, porra. Seria lindo, velho.
Se um ganhar, eu vou estar feliz. Se dois ganharem, puxa vida. Se os três ganharem, a gente vai fazer festa, comemoração, lá no Twitter e tal. Agora, se um passar para a terceira rodada,
Tá bom.
genial. Genial. Mas aí é sonho, né? Sonho, torcida, pode acontecer. Não
Vamos
tem de
lá.
tudo acontecer, né?
Não é nada impossível, né? A gente não tá aqui, né, projetando um negócio irreal, assim, né? Tipo, viajando, não. Pé no chão, dá para os brasileiros chegarem na terceira rodada. Aí da terceira rodada é muito difícil. Mas até a terceira rodada, principalmente o João e o Wilde têm, né, total capacidade aí de chegar e de surpreender. E além dos BR, Matheus, né? Quem que você gostaria de enaltecer nesse torneio?
Eu queria que você falasse aí sobre o seu ídolo, Rafael Nadal. Estreia contra um menino de 16 anos, ou seja, 21 anos a menos de diferença, né? O Davin Blanch, que tem pouca experiência no circuito ATP, dos torneios grandes. Imagine um menino de 16 anos ganha o convite e enfrenta Rafael Nadal na estreia, Rafa. E o Rafael Nadal que pode pegar na segunda rodada, caso ganhe. O Alex terminou.
Então, cara, né? Pro Nadal tá muito complicado essa fase, né, desse retorno por conta, né, lógico, das lesões, da idade, tudo que envolve. Mas do ranking, né? Tipo, ele só pega sorteio, meu, cabuloso. Então, essa chave aí é imoral. Acho que isso, mesmo se o Nadal tivesse no prime dele, é uma chave difícil, mano. Pra caramba. Então, assim, do jeito que ele tá, né? Do jeito que a gente viu ele em Barcelona, do que ele apresentou, talvez, né? Muito provavelmente ele pode vencer o primeiro jogo. Vai enfrentar um garoto, né? Acho que a camisa vai pesar. A experiência, o local, a torcida toda a favor, com certeza, né? Jogando em casa. Já com um pouquinho mais de ritmo, né? De ter jogado Barcelona. Mas, assim, acho, né? Que se o Nadal passar aí da primeira rodada, na segunda rodada deve perder pro de menor novamente. Assim como foi lá em Barcelona. Se passar já é muito, já tá ótimo chegar na terceira, né? Avançar e além da chegar na terceira rodada. Mas é uma chave muito difícil, acho, né? O próprio Nadal tem dado várias declarações, né? Que ele tá zero expectativa de título, tá bem pé no chão, tá só querendo ganhar o máximo de ritmo possível para realmente dar a vida em Roland Garros. Ele deixou isso bem claro, né? Na entrevista quando ele perdeu em Barcelona, que ele não vai dar a vida em nenhum torneio a não ser Roland Garros. Que lá sim ele vai, né, dar tudo que der. E ele mesmo sabe, ele falou isso na coletiva, né, que quando ele perde um primeiro set, o jogo acabou. Pelo menos hoje. É ele declarou isso. Nadal tá super
Não são
consciente,
as
né?
condições físicas adequadas para jogar tênis, né?
Não, tá muito difícil para ele, cara. Tá realmente se despedindo. Agora, uma coisa a gente precisa falar, essa acho importante, né? Não deixar passar. O Nadal confirmou, né, presença na Laver Cup. O que isso significa, né? Que tá todo mundo, né, digamos, meio que boa parte, né, da galera, principalmente no Twitter que segue a gente, meio que deixou passar, né, assim, né? A gente até comentou lá, mas ninguém engajou muito. Cara, isso significa que ele não aposenta em Roland Garros ou na Olimpíada. Porque a Laver Cup é depois. Cara, isso muda tudo, porque todo mundo tava achando, né? Pô, Nadal tá aí, Last Dance, pô, vai aposentar em Roland Garros na Olimpíada que vai ser, né, no mesmo local que Roland Garros. Então, pô, faz total sentido, né? Agora, confirmou presença na Laver Cup lá em setembro? Putz, muito provavelmente, né, ele vai seguir o script, o roteiro aí que o Federer deixou. Vai seguir os passos do Rogério.
Será que se ele aposenta numa partida de duplas ao lado do Federer na Laver Cup?
Eu não sei se vai ser o Federer, né? Porque, puta, o Federer tá há muito tempo, né? Já tem jogado.
Será que uma duplinha não dá?
Ah, dá, né? O Federer, meu, com 50 anos, ele faz zero esforço pra jogar. Se ele tiver bem ali, né? Treinar só pra jogar esse jogo, eu acredito que ele até joga. Mas eu acho, na real, seria até mais legal. Lógico, eu tô falando como fã do Nadal, né? E assim, ele já fez esse jogo no encerramento da carreira do Federer. Entende? Seria meio que mais do mesmo, entendeu? Seria uma repetição. É legal, porque é o Fedal, tem toda a história, né? Tem todo o contexto. Mas legal mesmo seria se ele jogasse com o Djokovic. Um a mais, seria um tempero diferente, assim, né? Se ele fizesse dupla com o Djokovic. Até pra dar uma amenizada, assim, né? Pacificado, então, né, a rixa que tem, principalmente dos fãs uns com os outros. Acho que seria um jogo de duplas aí bem legal, pra ele também encerrar a carreira, mas se for com o Federer, se for com o Djokovic, tanto faz. Mas
Eu
o que
ainda acho que ele vai se aposentar na Copa Davis, né? No Davis Finals, final do ano que vai acontecer na Espanha. Eu ainda acho.
pode ser também,
Mas
né?
não sabemos ainda o que vai acontecer com o Rafael Nadal.
Sim, assim, pode ser
Por
que ele
favor.
chegue na Laver Cup e nem jogue. Fica ali, né, meio como substituto ali e coach, né, da galera. Ou jogue um jogo só de duplas, entendeu? A Laver Cup permite isso, né? Ele não necessariamente precisa ir lá para jogar vários jogos, jogar simples. Pode jogar um joguinho só lá de duplas e participar do enredo, né, do contexto, da festa. E como você falou, pode guardar, né, a aposentadoria mesmo para uma Copa Davis, né? Ou quem sabe ele tenha o desejo de jogar todos os slams, né? Tentar jogar o Wimbledon, tentar jogar o US Open e encerrar a carreira lá, né, no final do ano. Seria bom também, seria maravilhoso se ele tiver condições para isso.
Eu acho que o Nadal tá tentando jogar o máximo possível, né? Eu acho que na mente dele ele não quer terminar esse ano, sabe? Eu tinha esse sentimento que ele não quer terminar esse ano. Ele quer jogar o máximo possível dele. E aí o corpo não tá deixando, né? O corpo tá pedindo pra ele. Não, cara, descansa logo. Eu acho que o sentimento que eu tenho sobre o Nadal é que ele não quer terminar esse ano. Mas que uma hora ou outra vai ter que acabar. Vamos falar dos favoritos agora? Você quer
Bora.
completar o Nadal?
Não, Nadal é isso, meu. Vamos ver, né, como que vai ser esse torneio dele. Mas a expectativa é bem baixa. Ele mesmo já deu várias declarações, né, deixando bem. Então, aproveitemos, né, o que tiver de Nadal aí pra gente ainda ver. Ele ainda faz, né, umas bolas milagrosas. Ainda faz as jogadas, né, que todo mundo se acostumou a ver de vez em quando. Então, independente, né, se ele perde o jogo, ainda é muito legal de assistir ele jogar. Então vale a pena, acompanhe, porque tá na reta final mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas vamos embora, Matheus. Quem que você quer falar aí primeiro?
O Júlio César perguntou aqui. Boa noite, gente. Eu sou fã número um do Sinner, mas acho os resultados dele injustos. Tipo, sapecar o Djokovic e o Medvedev como se fosse ninguém. Então, se fosse o Medvedev e o Djokovic do lado deles, eles iam sapecar também, né? Então, no tênis, você respeitar e você jogar o máximo possível contra qualquer adversário. E você fazer o máximo possível de games, jogar da maneira mais focada possível, mesmo que você tenha muita vantagem ou não. Porque, por exemplo, você dá uma brecha pro Djokovic, pô, perdeu o jogo. Então é melhor amassar logo do que ter qualquer chance do Djokovic voltar pra ação. E o Sinner aqui na chave masculina vai enfrentar o vencedor de Richard Gasquet ou Lorenzo Sonego. Eu acho acessível. Depois, provavelmente, o Jordan Thompson, australiano. E numa quarta rodada, teria ou o Khachanov ou o Nicolas Jarry. Aí é um pouco mais difícil e tudo mais. E o cabeça mais forte do lado dele é o Casper Ruud. Pode se enfrentar nas quartas finais. Ele também está do lado do Medvedev e do Tsitsipas. Medvedev e Tsitsipas poderiam se enfrentar em uma quarta de final. O Medvedev vai estrear contra Christoph O'Connor ou Matteo Arnaldi. E o Tsitsipas vai enfrentar ou Lajovic ou Monteiro na primeira rodada. Tsitsipas pode ter nas oitavas o Gilles Lehetica. E nas quartas pode enfrentar o. Ou na terceira rodada pode enfrentar o Lehetica. E na quarta rodada pode enfrentar o Alex Deminor. O Alcaraz, ele enfrenta na primeira rodada o vencedor de Hindernesh e Alexander Shevchenko. Pode enfrentar na terceira rodada aí o Lorenzo Musetti. O cabeça de chave mais forte do lado dele é o Roger Rooney, que enfrenta Popirinho Navone. O Rublev também está do lado do Alcaraz ali, pode enfrentar ele numa possível quarta de final. Do outro lado, Zverev está do lado da chave onde fica o Kasia. Zverev enfrenta na primeira rodada ou Borna Coric ou Benjamin Hassan, que jogava pelo Líbano e agora joga pela Alemanha. Aí também. Você tem algum favorito aí para a chave masculina, Rafa? Algum palpite? O que você acha que vai ganhar?
Cara, pela chave, só pela chave, né? Eu diria que de todo mundo que você citou, acho que a chave do Alcaraz é a melhor. Mas ele vem de lesão, né? Ele fez bons torneios lá na Liga Americana, mas depois já lesionou de novo. Então a gente não sabe muito bem, né, o que esperar dele. Mas assim, vai estar jogando em casa. Tem jogado bem. Ele gosta, né, do Saib. Então, assim, eu acho que, né, o Alcaraz é com certeza aí o favorito ou um dos. Mas eu ainda iria de Sinner mesmo com a chave, né, um pouco mais complicada. E pegar, né, esse jogo Sinner e Ruud é um jogão. Sinner e Tsitsipas também é um jogaço. Mas eu acho, né, que o Sinner, por um mínimo detalhe, né, não levou Monte Carlo. Tá jogando fino do tênis. E esse torneio favorece um pouquinho mais ele, porque a bola anda mais, né? Então é um saibro um pouco mais com a cara, né, do jogo do Sinner. Eu acho que ele vai ir super bem nesse torneio. E vai vir babando aí, né? Porque ele sentiu ali Monte Carlo que dava, né? Ficou muito no quase. Eu acho, né, que ele vai muito forte nesse torneio. E sempre olho no Zverev, né? Que já ganhou Madrid duas vezes. Então, torneio que ele se sente bem, que se sente confortável. Já ganhou de gente grande nessa, né, nessa quadra. Vem com confiança também. Tem feito um bom ano. Mas vamos ver o que o Rude e o Tsitsipas entregam também, né? Acho que o grego vai sentir um pouco físico e o saibro andar um pouco mais não é tanto a praia dele. Né? Ele joga bem mesmo, no saibrão lento, né? Mais cadenciado. E o Rude vai vir embalado, mas não sabemos, né, como que ele vai estar fisicamente. Ele fez 2 semanas longas aí seguidas também. Ainda, né, iria de Sinner ou Alcaraz aí para vencer o torneio com favoritismo pro Sinner.
Eu vou de Alcaraz, viu, Rafa? Acho que vai dar Alcaraz nesse torneio aí. Eu acho que a chave dele tá boa. E eu acho que ele não jogaria se ele estivesse bem fisicamente. Então, acho que o Alcaraz vai vencer aí a chave masculina. O Joel falou aqui que acha que a temporada de 2024 não é a última do Rafael Nadal, até porque ele não anunciou nada ainda. Se ele jogar bem e conquistar algum título, ele segue a carreira. Eu acho que é por aí. Acho que o Nadal ali tá jogando torneio a torneio, ver como vai ficar fisicamente, aí ele decide no final do ano. E aí é a escolha dele. Chave feminina, Rafa, já começou hoje. Já teve jogo hoje. Por exemplo, a Yala já venceu a Tsurenko hoje, a Xiuyang já venceu a Anna Bogdan hoje. O Rafa tava assistindo esse jogo mais cedo. Foi uma farofa danada, um negócio estranho a beça, mas deu aí a Xiuyang, é uma canhota muito habilidosa. Tem uma chave aí, eu vou primeiro falar sobre a Bia, né? A Bia, ela enfrenta ou a Wozniacki ou uma qualifier. Deixa eu só confirmar aqui quem é a qualifier para enfrentar a Wozniacki. É a Sarah Errani. Ou é Errani ou a Wozniacki, Rafa. Eu acho que a Bia tem condição de vencer as duas com muita tranquilidade, né? Mas depende muito de como ela vai entrar em quadra, a atitude que ela vai jogar em quadra. Ela tá ali no quadrante da Imma Navarro. Eu acho que a Bia também tem totais condições de vencer a Imma Navarro. Tem totais condições de chegar no jogo contra a Sakkari, mas aí ela precisa jogar o melhor dela, se concentrar, conseguir fazer o jogo que ela fez, por exemplo, contra a Frietsan, né, no sábado na Belgique Cup. E ficar dentro das partidas, não se perder emocionalmente dentro das partidas, que era o que ela falou também aqui em São Paulo, sobre o porquê ela ter perdido tantos jogos assim. Na minha visão, acho que a Bia tem totais condições de ir longe de Madrid. Eu acho que é uma quadra que ajuda ela. Eu acho que o Saibro é uma quadra que potencializa o jogo dela, principalmente seus golpes de forehand. O saque também acaba ajudando bastante. Ano passado ela perdeu na primeira rodada para Mirra Andreeva, porque tipo, Mirra é muito talentosa e tudo mais. Mas acho que esse ano ela tem condições de ganhar da Wozniacki, por exemplo. Acho que o jogo dela casa bem com a da Wozniacki, eu acho que ela pode ir longe. Quem sabe aí, Rafa, ela voltar a fazer uma campanha boa num torneio de WTA 1000.
A nossa torcida é essa, né? E a gente sempre acredita, né, cara, que em algum momento, né, a Bia vai voltar a jogar bem, a ter confiança, né, a mudar esse panorama que ela vem apresentando nos últimos meses. Mas a chave, como sempre, né, deu uma dificultada. Eu já acho esse jogo bem complicado, cara. Né? A Wozniacki tem jogado bem, voltou bem, então, né, eu não tô com muita expectativa para esse jogo, não, né? Vou ser bem sincero. Ela não é favorita, apesar do ranking e tudo mais, mas assim, pela fase atual, vai ser difícil.
Confia, Rafa, confia.
Se você tá falando, eu boto fé.
Confia, acredita. Esse é o momento. Esse é o momento da virada, Rafa. É o momento que vai mudar a temporada da Beatriz, Madria.
Tomara. Torcer, a gente torce por isso.
Vamos na torcida aqui nesse momento. Eu vou comemorar 23 e 2, né? Dia 23 dos 4. É o momento da virada de Beatriz Haddad Maia no circuito esse ano.
Vambora.
E ela vai voltar a vencer partidas com mais regularidade. Vai chegar longe de Madrid, Rafa. Vai dar um couro nessa cara aí nas oitavas.
Você tá cravando, né? Tá indo longe aí. Tá ousado.
Aí nas quartas contra a Iga, eu.
Tá tudo bem.
Calma. Tá
Aí tá
tudo
tudo bem.
bem. Ai, ai. A Iga que enfrenta na estreia a Xiu Wang, que venceu hoje a Ana Bogdan. Ela pode enfrentar a Sorana, que estreia na terceira rodada. E pode enfrentar a Svitolina nas oitavas. Né? Svitolina que estreia contra a Sorribes ou uma Qualifier. E tá aí. Quais as expectativas da Iga para Madrid, Rafa?
Por ser do Saibro, sempre ela é, né, a favorita, alguma das, mas chave não tão simples assim, né? Esse confronto contra a Svitolina tem história, né, Matheus? Vira e mexe, né? A Svitolina pronta para cima da Iga. Então vamos ver, né, se a Svitolina chega, mas se chegar e tiver bem, é um jogão. É jogo duro. Mas, assim, é impossível descartar, né, a Iga em qualquer torneio de Saibro, nem, né, mesmo se for o Saibro do terrão aqui, né, em qualquer lugar do mundo, ela entra com favorita.
É barro, vai da Iga, né?
É tipo isso, você vai confiante. Mas, de novo, né, tem alguns perigos aí na chave, não tá tão, né, aberto assim.
É, de concorrente da Iga, a gente tem ali a Coco Gauff, enfrenta ou a Brenda Filipova ou a Arantxa Rus na estreia. Coco Gauff é uma jogadora perigosa e. Só que não tem jogado consistentemente tão bem assim, infelizmente. Mas vamos ver, né, o que rola. A Coco Gauff enfrenta a Arantxa Rus. Confirmado já. Desculpa. Eu tenho ali uma jogadora interessante desse lado, que é a Imma Raducanu. Embora ela não seja cabeça de chave, ela tá jogando bem, não sabe? Ela enfrenta na primeira rodada a Maria Lourdes Carlé. Pode dar um sufoquinho ali na Kudermetova na segunda rodada. Olho na Emma Raducanu também.
Voltou a jogar bem, né, Matheus? Fez ótimas atuações aí nas últimas semanas. Pode dar
Deu um
trabalho.
sufoquinho na Iga. Então a Raducanu pode chegar longe. E eu queria que você falasse um pouco sobre a chave da Sabalenka também. Né? A Sabalenka não está nas suas melhores fases. É uma jogadora que a gente não pode esperar muito assim no Saibro. Ela enfrenta aí a vencedora do confronto entre a Linette e a Cocciareto. A Sabalenka passou pela perda do seu ex-namorado recentemente. Agora estão surgindo especulações de ela estar com um novo relacionamento e tudo mais que nada confirmado ainda pela Sabalenka. Hoje deu um comentário na entrevista um pouco polêmico. Ela falou que ela prefere assistir jogos masculinos do que os femininos, e não assiste muito tênis, mas quando assiste, prefere assistir masculino que o feminino, porque o masculino é mais estratégico que o feminino. Eu não concordo muito, mas é a opinião da Sabalenka. Eu só acho que a número 2 do mundo, ela deveria valorizar o produto onde ela está inserida, e não um outro produto para valorizar ainda mais os jogos na WTA. A impressão que ela passa é: não, os jogos são bostas, eu jogo porque eu sou obrigado. Então não tem essa visão coletiva ali no Sabalenka. E eu discordo muito que o jogo da WTA seja menos estratégico do que o jogo da ATP, até porque a maior parte do circuito se concentra em quem dá mais porrada que o outro, a bola de um que anda mais que o outro. Então, acho que a vida não é só Alcaraz e Djokovic, né? Então, discordo um pouco dessa Sabalenka. Sabalenka que enfrenta aí na primeira rodada a Linette ou Cocciareto. Pode enfrentar na terceira rodada a Kate Bulter, E nas oitavas, Krejcikova ou Danielle Collins. E aí a jogadora melhor ranqueada do lado dela é a Markéta Vondrousova, Rafa.
Chave bem difícil, né? Acho que desde essa primeira rodada já é chato, né, jogar contra a Linete, não saiba. Krejcikova já foi campeã de Slam, né, não sabe. É bem complicado também caso role esse confronto. Ondros da Marquetinha, né, sua favorita. Sempre dá trabalho, sempre, né, dá para esperar, né, que ela vai complicar. Então assim, pela fase da Sabalenka e pela chave difícil, ela não é, né, tão favorita para esse torneio. Porém, contudo, entretanto, de todos os torneios no Saibro, é o que combina mais com ela, né? Se eu não me engano, ela já até ganhou esse torneio. Então,
Atual
bola.
campeão.
É, ela já foi campeã. Então, assim, ela o jogo encaixa nesse torneio, né? A bola dela anda mais nesse torneio. Tem esse fator confiança que pode pesar a favor dela, mas a chave não é nada fácil, né? Se jogar principalmente contra essas campeãs de Slam aí que tem.
É, então, eu também não achei muito fácil. Eu acho que a estreia contra uma Linete Pontchartrain também já não é muito fácil também. Mas adaptei a mil, né? Só estão as melhores, ó.
É, só tem pedreira. Mas assim, comparando, né? Pô, a chave da Iga é melhor. Por mais que tenha a Svitolina ali, mas o restante da chave é melhor. Então, né, ainda acho, por enquanto, que a Iga é mais favorita para esse torneio. Mas essa, né, pode ser um torneio que vire, né, um pouco a chavinha a favor dela. Mas vamos ver, né? A Sabalenka ainda vai vir melhor mesmo, assim, né? Mais tranquila. Só em Roland Garros. Um pouco mais de tempo aí, né, para assimilar, né, todas as coisas que estão acontecendo com ela, é tapado.
É isso. A outra favorita é a Rybakina. Ela enfrenta a Bronsette ou a Qualifier na primeira rodada. E pode enfrentar na terceira rodada a Marcia Kostyuk. Fizeram o final de Stuttgart. Não é tão fácil assim. E aí nas quartas, pode, na oitava, pode enfrentar a Kalinskaya ou a Alexandrova. E aí a cabeça mais forte do lado dela é a Qiu Enjing, né? É a linda Rybakina, Rafa. Eu acho que pode chegar longe, mas que o caminho também não é muito fácil, não.
Não, mas já acho uma chave melhor que a da Sabalenka. E vem de campeonato, vem com moral, num lugar perdido. E tem um torneio para Rybakina ir bem, é esse torneio, pelo amor de Deus, né? Tem todo, né? Tudo favorece que ela vai jogar bem em Madrid. Até o piso, as condições, tudo é a cara dela. Agora, entra em jogo aquilo que você falou, né, Matheus? Da consistência, né? Das oscilações, que, né, é um ano, um período difícil que ela não tem, né, conseguido jogar bem várias semanas consecutivas. Quem sabe em Madrid, né, isso mude. Eu acho que ela vem forte aí para esse torneio por conta de todo esse enredo aí de Stuttgart para cá, das condições de Madrid. Colocaria ela e a Iga como grandes, né, grande potencial aí de campeã nesse torneio.
Exatamente. Palpite, Rafael, para esse torneio feminino aí, quem você acha que ganha?
Cara, no masculino eu fui de Sinner, nesse aqui eu vou de Rybakina.
Eu vou de Iga Świątek para vencer aí o torneio em Madrid, que eu acho que a Iga não passa 2 anos sem vencer um torneio, não sabe o que ela joga. Então, acho que
É um bom
que ela
argumento.
ganha esse.
Diga-se de passagem, né? Só enaltecer também, né? Passo. Rompeu a barreira ainda das 100 semanas, né, consecutivas. Consecutivas não, desculpa. 100 semanas como número 1. Não é consecutiva, é somando. Já figura no top 10, né, de tenistas que
É
mais.
um rol muito pequeno de jogadores, né, Rafa?
É. Ela tá no top 10 já de jogadores com mais semanas como número 1. E tem total, né, capacidade aí de subir ainda mais nesse.
Só para a gente tocar nesse ponto, a Iga ela só está atrás de Justine Henin, olha, a Ashleigh Barty, Mônica Seles, Martina Hingis, Chris Everett, Serena Williams, Martina Navratilova, Steffi Graf. Só gênia, né? Só craque. E aí ela provavelmente vai alcançar Renan já agora esse ano, né? E aí os resultados durante o ano vão fazer ela alcançar a Barty, a Seles, a Iga tem jogado muito tênis e merece todo esse status onde ela está atualmente.
Sim, eu
Pode falar.
acho que até a Martina Hingis ali ela consegue na carreira.
Pelo menos, né?
Pelo menos, né? Acho que ela vai chegar para lutar ali. Agora, né, nas GOATs, né? Nas mitológicas que estão ali no, nos três primeiros, é quase impossível.
É isso, né? Muito complicado, mas pode acontecer. Só uma consideração final aqui, o Wanderson mandou mais cedo sobre o resultado da Júlia Riera, que a terceira argentina a chegar dentro do top 100, ela foi campeã semana passada em Chiasso. Essa semana a gente teve também o aniversário da Ana Candioto, mandar um abraço para a Ana Candioto aí, se estiver ouvindo. A Carol Meligeni fez aniversário hoje, então as meninas brasileiras fizeram aniversário também. Essa semana tá meio soft de torneio, mas a gente tem torneio na América do Sul, na Portugal e tudo mais. Mas o foco é Madrid, Rafa. E o Gustavo Eide, que já volta na semana que vem a jogar. Sabe aí o Gustavo Eide ser mais um brasileiro para lutar pelo top 100, quem sabe? Né?
Vai, tem bola. E vambora, né? Vamos acompanhar a Madrid. Lembrando, né, que até o Quali está sendo transmitido, né, no Star Mais. Então, no canal também, né, do YouTube de Madrid, eles passaram alguns jogos. Então, é um bom torneio, né, para acompanhar. É um bom horário aqui para nós também, né, do Brasil. Dá para, né, ficar de olho ali, né, de vez em quando. E vambora, né? Vamos aproveitar, meu. Nadal, Sinner, Alcaraz voltando, Tsitsipas e Rude voando no saibro, três brasileiros na chave, Bia na chave, Sabalenka, Rybakina e Iga, né? O trio de ferro jogando. Pô, Madrid vai ser o prime do saibro, hein, Matheus? Vambora.
É, vamos ver o Jun Fonseca chocando o mundo aí, hein, Rafa?
Tomara.
A gente volta na semana que vem com 15-0, falando sobre resultados brasileiros aí em Madrid, quem avançou, se não avançou, se caiu, se não caiu, e as expectativas para as rodadas finais. Eu e Rafa vamos estar conectados aí durante a semana no Twitter, aí do arroba Montez Podcast, também no Instagram Montez Podcast. Valeu e até a próxima.